Jesus, amém, Senhor Jesus, aleluia pela palavra, pela palavra que foi falada ontem para nós, a palavra possa ter ficado no nosso espírito, Senhor Jesus, amém. Ontem nós vimos, irmão, sobre Abraão, muito rico, né? A palavra de ontem foi maravilhosa, né? Ganhei demais. E hoje também nós vamos continuar falando sobre Abraão também, né? Porque como o Flávio falou ontem, Abraão ele foi chamado nessa civilização pós-dilúvio ali. Situação bem insustentável ali, né? Então, irmãos, por isso que Paulo, quando ele fala de Romanos, capítulo, ele fala 1, 2 e 3, ali no capítulo 1, a partir do versículo 18, capítulo 2 e o 3, até o versículo 20, ele fala dessa situação. Ele fala dessa situação que existia naquela época, né? Essa civilização que estava assim. Mas aí no capítulo 4, ele já vem falar de Abraão. Ele entra falando de Abraão. Por quê? Porque depois de toda essa situação, que estava em meio a toda essa situação, o Abraão ele foi chamado ali. Então por isso o capítulo 4 já fala do Abraão. E aleluia, porque o Abraão, irmãos, ele é uma porta para nós, né? Se não fosse Abraão, o Nivaldo compartilhou, né? Nós não estaríamos aqui hoje, não é verdade? Porque aquela raça adâmica ali, ela foi toda extinta, né, com a questão do dilúvio. Então aí Deus chamou Abraão. Então, Abraão é essa porta, porque a palavra fala que dele veio uma descendência terrena, né, que é o povo de Deus, povo terreno escolhido, mas também veio uma descendência celestial, né, como nós vimos ontem. Essa descendência celestial... Nessa descendência celestial nós estamos, né? Então, graças ao Senhor, graças a Deus por Abraão. Por quê? Porque ele abriu essa porta e através dela nós o quê? Pudemos crer no Senhor, né? E estarmos aqui hoje, né? Desfrutando dessa palavra, desfrutando do Senhor. Então, Abraão, como nós vimos ontem, às vezes a gente tem um conceito de que ele era de uma família que buscava o Senhor ali. Mas nós vimos que não, né? Abraão, ele estava ali na região da Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, a família dele. E o pai dele fala que ele adorava outros deuses. Né? Isso está em Josué, capítulo 24. Eu vou aqui ler para os irmãos. Josué 24. Versículo 2 fala assim. Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel, antigamente nossos pais, Terá, ou Tera, né, como alguns pronunciam, o pai de Abraão e de Naor, habitavam da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Então aqui era a situação aqui de Abraão. Porque ele, o pai ali, ele servia outros deuses. E a história ainda aponta que ele não só servia outros deuses, mas ele fabricava ídolos, pai de Abraão. Era um fabricante de ídolos ali, naquela região. Então ele fabricava ídolos para vender ali para aqueles que adoravam esses deuses, esses ídolos. Então essa era a situação de Abraão ali. Mas graças ao Senhor que ele foi chamado, né? Então, desde Gênesis, nós formos ver, a partir ali de... Depois da primeira queda do homem, depois da segunda queda, que foi o... A morte ali de Abel, por Caim, nós vemos que Caim ele fundou uma civilização independente de Deus ali. É, se lermos ali em Gênesis, os filhos dele, aqueles três filhos ali que ele gerou, então cada um se destinou a fazer um tipo de atividade, mas eles eram independentes do Senhor ali. Então já foi se formando uma civilização independente de Deus ali. Mas em Gênesis, no capítulo 4, nós vemos que ainda tinha, né? O Senhor ainda deixou uma linha ali de pessoas que invocavam o nome do Senhor, né? Aqui em Gênesis, no capítulo 4, fala assim, 25. Tornou Abraão a coabitar com sua... Adão, perdão. A coabitar com sua mulher, ela deu à luz um filho, a quem impôs o nome de Sete. Por isso disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho... ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Né? Então ali, irmãos, também meio essa civilização que estava se formando ali a partir de Caim, ainda tinha uma linha de pessoas que invocavam o nome do Senhor. Né? Que aqui a partir de Enos aqui. Só que isso também logo se perdeu. Foi por um período e eles também deixaram de invocar o nome do Senhor. Então, por quê? Porque nós vemos que o homem, quando deixa de buscar a Deus, existe o quê? Uma situação de deterioração, né? A palavra fala, né? Sem palavra o povo se corrompe, né? Mas ao achá-la, prospera em seu viver. Então aqui, eles deixaram de buscar o Senhor, deixaram de invocar o Senhor, e o que aconteceu? Já começou a haver essa deterioração novamente, né? Então essa natureza pecaminosa que está no homem, que recebeu lá em Adão, ela faz o quê? Com que o homem ele se corrompa, né? Que ele se deteriore, né? Porque ele não busca Deus. Então mesmo, todas as coisas nesse universo, elas caminham para isso, né? Para essa deterioração, para essa corrupção. Por quê? Porque é o estado das coisas, né? Os estudiosos chamam isso de entropia, né? Aquele estado para o qual as coisas vão caminhando, elas vão se deteriorando naturalmente, né? Então, se você comprar uma casa, por exemplo, e fechar essa casa, trancar, deixa ela 5 anos fechada. Depois você volta, depois de 5 anos, e abre a porta e vê como que está lá dentro. Você vai achar que está igualzinho que você deixou? Não vai estar igual. Por quê? Junta teia de aranha, começa a juntar bolor, começa a juntar poeira. Então, o estado que é natural das coisas é o quê? Ele se deteriora. E nós, e o homem, também é assim, irmãos. Se o homem não buscar Deus. Então, sempre precisa haver um vetor, uma força contrária a essa deterioração, né? A essa corrupção que existe no homem. E graças ao Senhor que nós temos esse vetor. Amém? Nós temos o Espírito em nós, né? Então, esse Espírito que está em nós, essa vida do Senhor, ela não permite que ocorra essa deterioração, né? Então, nós precisamos o quê? Estar sempre no Espírito, né? Sempre estar buscando, invocando o Senhor, buscando, porque esse estado de corrupção não vai nos atingir. Então, ali em Gênesis, como nós vimos ontem no capítulo 6, foi o ápice da degradação, da deterioração do homem ali, né? Então nós vemos ali os versículos 5, né, e 6, fala assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Versículo 7, disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Aí nós vimos aqui que Noé, nessa geração, nessa civilização aqui, ele achou graça, né, diante do Senhor. Como nós vimos ontem. A Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Versículo 13. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Então aqui, irmãos, eles estavam nessa situação totalmente degradada, a humanidade aqui, né? Então, e aí o Senhor, nós sabemos, teve que mandar o dilúvio. Falou para Noé construir a arca, nós já sabemos a história, e veio o dilúvio. Então todos os 8 que estavam na arca ali, depois do dilúvio, eles saíram, e aí viram toda aquela situação que tinha acontecido ali após o dilúvio. Então, quando eles desceram da arca, irmãos, eles, entre eles, nós vimos ontem também, eles passaram a se multiplicar ali, né? Então, o dilúvio foi uma prova do Senhor, do poder do Senhor, da autoridade do Senhor, né? Como o Senhor falou aqui, a terra estava degradada, eu vou exterminar com todos. Então, as águas que o Senhor mandou foram demonstração da força e do poder de Deus ali. Então, depois que eles saíram ali da arca, né, que eles começaram aos poucos a se multiplicar, então naquela nova geração, naquela nova civilização, havia o quê? Era para haver o temor de Deus ali, né? Então eles haviam o temor de Deus, porque eles saíram daquela situação, saíram da arca, imagina o tanto de mortos que não viram, toda a destruição que estava ali, né? Então isso eles foram o quê? Passando para os seus sucessores, né? Ali. Então, mas por que que na época de Abraão já estava totalmente corrompido novamente, né? Flávio falou ontem aqui, desde o dilúvio, irmãos, até o nascimento de Abraão, 350 anos mais ou menos. Você fala assim, puxa, 350 anos é muito tempo, né? Mas, irmão, não é muito, muito tempo. Porque antes de Deus limitar a vida do homem a 120 anos, lembra quanto que os homens viviam? Noé, Adão viveu 930 anos. 930 anos, irmãos. Noé mesmo. Noé viveu 950 anos. O que, que era 300 anos? Perto de 950, 930, 970. Era relativamente pouco ali. Então, depois de 350 anos do dilúvio, veio Abraão, né? Foi chamado ali. Mas a situação ali já estava, de novo, totalmente corrompida ali, essa civilização. E mesmo enquanto Abraão estava ali para nascer, Noé ainda estava presente naquela situação. Porque Noé, depois do dilúvio, ele ainda viveu mais 350 anos. E Abraão nasceu 352 anos após o dilúvio. Então eles, um terminou a existência e já veio Abraão. Noé morreu, logo em seguida nasce Abraão ali, né? Só que nesse tempo já estava corrompido de novo. O que será que aconteceu nesses 350 anos, desde o dilúvio até o nascimento de Abraão, será? Para estar tudo de novo naquela situação corrompida, né? Então aqui, irmãos, após o dilúvio, 115 anos só após o dilúvio, surgiu um homem chamado Nimrod. Ele era bisneto de Noé. Nimrod, Noé teve os três filhos, né? Sem Cã e Jafé. E ele era bisneto, porque teve Cã, e depois gerou Cuxi, e em seguida Cuxi gerou Nimrod. Então ele já era bisneto de Noé ali. 115 anos após o dilúvio surgiu Nimrod. E essa pessoa, irmãos, fala que ele passou a ser poderoso ali na terra, né? A Bíblia fala em Gênesis. Então ele começou a o quê? A juntar as pessoas ali. Era uma pessoa que era muito capaz, tinha muita capacidade para convencer, para liderar. E ele começou o quê? A juntar as pessoas ali. Então ele aprendeu a exercer domínio sobre os homens, domínio sobre as pessoas. Isso contrariamente ao que o Senhor tinha falado, né? Porque o Senhor tinha falado ali em Gênesis, que era para que depois do dilúvio, ele fala assim, Gênesis capítulo 9, versículo 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse para Noé e para os filhos, sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Então, mesmo após o dilúvio, o Senhor já tinha falado lá atrás para Adão. Aqui ele falou a mesma coisa. Uma nova geração, após o dilúvio, sede fecundos, multiplicai. Né? Mas em Rod, não, ele fez o contrário. Né? Ele quis o quê? Ajuntar as pessoas. Ao invés de deixar multiplicar, como o Senhor determinou, ele quis o quê? Ajuntar. E com poder para ele. Então, ali no capítulo 11, nós vemos que o ápice, né, desse poder, desse reino de Nimrod, foi tentar construir a torre ali de Babel, que está no capítulo 11. Fala assim, 11:1. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinear, e habitaram ali. Disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos, queimemo-los bem. E os tijolos serviram-lhes de pedra, e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Está vendo aqui? O Senhor tinha falado para eles se multiplicarem, né? Para eles se espalharem ali sobre a terra, mas eles queriam o quê? Não ser espalhados. Eles queriam ficar aqui juntos, né? Então, e sob o domínio, sob o governo de Nimrod. Então, aí, irmãos, nós sabemos o que aconteceu em relação à torre, né? Essa torre, quando eles quiseram construir, era para desafiar Deus ali. Porque Deus tinha mandado o dilúvio, tinha exterminado. Então, eles queriam mostrar para Deus que eles poderiam construir uma torre tão alta que o topo chegasse até os céus. Que as águas do dilúvio, se viessem novamente, elas não atingiriam eles ali. Então isso era um desafio para Deus ali. Eles estavam falando, ó Deus, você destruiu a terra com dilúvio, agora se você mandar de novo, nós temos uma torre aqui, que vai até os céus e as águas não vão alcançar mais. Então era uma afronta ao Senhor ali, né? Essa questão dele. Mas Deus já tinha prometido que não ia mais julgar a terra com águas, né? Mas mesmo assim eles tentaram fazer essa torre. E aí nós sabemos o desfecho ali, que o Senhor confundiu a língua deles e não conseguiram, né? Então, essa torre, ela era construída o quê? Como nós lemos aqui, com tijolos e betume de argamassa, né? É, esses tijolos, esse betume, eles criaram ali naquela região da Mesopotâmia, porque era uma região que não tinha pedras ali. Então eles criaram esses tijolos, né? E eles tinham muito betume. O betume é proveniente do petróleo. Então essa região aqui da Mesopotâmia, onde tem os rios Tigre, Eufrates, ali o Iraque hoje, tem muito petróleo ali. Até hoje é uma região muito rica de petróleo. Então eles extraíam esse betume do petróleo e, como argamassa, eles punham os tijolos e iam passando essa substância para construir a torre. Então, hoje, a arqueologia, quando for, nessa região, eles descobriram muitas construções assim, de tijolos com betume, foram descobertos ali, né? Muitos templos, eles faziam muitos templos ali, né? Aqueles chamados zigurates, né? Que era construído dessa forma aqui. Era a estrutura que eles tinham na época, os tijolos e o betume para fazer as construções, né? Desses templos que foram achados também, que eles chamavam zigurates, que significa plataforma entre a terra e o céu. Então eles sempre queriam o quê? Atingir o céu. Eles queriam fazer torre para atingir o céu, eles faziam os templos, né? Que tinham o nome de plataforma entre a terra e o céu, sempre para quê? Para atingir o céu, para atingir a Deus, né? Porque era uma civilização totalmente sem Deus ali, né? E esses templos eram o quê? Para cultuar outros deuses também, né? Cultuavam e sacrificavam ali a outros deuses, né? Então, por toda a Mesopotâmia, essa região, havia esses templos. Todos os lugares, vários foram achados ali, né? Então, é o que fala Romanos, capítulo 10, capítulo 3, versículo 10. Eles estavam nessa situação porque eles não buscavam mais a Deus, né? Como fala aqui em Romanos 3, versículo 10, fala assim: como está escrito, não há justo nem sequer um. 11, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Versículo 18, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então, irmãos, essa situação era que havia ali após o dilúvio, né? E Abraão, ele foi chamado no meio disso tudo. Graças ao Senhor, né? Como nós fomos chamados também, né? Como nós vemos essa situação hoje, você fala, poxa, hoje também não está assim a situação? Mundo? Está assim, né, irmãos? Só que Paulo, quando fez referência aqui, era a essa época, essa civilização. Então, o Abraão, ele nasceu e foi chamado nesse período, nessa civilização. Então, por que eles não queriam submeter-se a Deus ali, nessa época, mas eles passaram a quê? A ter outros deuses, a cultuar outros deuses ali. Se eles não queriam submeter a Deus, ao Senhor, ao Deus verdadeiro, por que que eles começaram a adorar ídolos ali? Deuses, né, com letra minúscula. Por que será? Não queremos Deus, mas os deuses nós queremos, né? Então, ali, porque o homem, ele acha que com os deuses ele pode o quê? Negociar. É verdade? Porque a vontade do Senhor, ela é inegociável, né? O Senhor tem a vontade dele, irmãos, está na palavra, e a vontade dele é imutável, né? Nós que nos submetemos à vontade do Senhor. Mas eles ali não. Na questão dos ídolos, o homem acha que com os ídolos ele pode o quê? Negociar, né? Então, eles acham que os ídolos ali vão poder fazer a vontade deles. Então eles começaram o quê? Criar todos esses ídolos, né? Então, às vezes, eles queriam o quê? Eles queriam buscar uma divindade, uma ajuda ali, extra, né, humana, mas também não queria que fosse Deus. Então, eles o quê? Apelavam para os ídolos. Eles construíam esses ídolos, como está aqui em Salmo. Olha o que fala sobre os ídolos aqui. Salmo 115, irmão. Só que fala aqui sobre esses ídolos que eles adoravam, cultuavam na época. 115, a partir do versículo 4. Fala assim: Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam. Som nenhum lhe sai da garganta. Aí o 8. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. Então isso aqui, irmãos, o ídolo em si, ali não é nada. Quando você constrói um ídolo, seja de madeira, de prata, de ouro, de plástico, não, aquele objeto não é nada, né? Mas a partir do momento que você começa a pedir algo para aquele ídolo, você dá um nome e começa a adorar aquele ídolo, ali naquele ídolo, Satanás se coloca atrás daqueles ídolos. Entendeu? Então, o que eles faziam ali, né? Às vezes eles queriam prosperar, por exemplo, né? E ganhar dinheiro. Então alguém inventava o Deus da riqueza ali. Aí criava lá um objeto, chamava de Deus das riquezas e começava a pedir as coisas, a cultuar aquele ídolo ali. Ah, ele é o Deus da riqueza. Então o objeto em si não tinha problema. Só que a partir do momento que o homem faz isso, aí Satanás entra com os demônios atrás desse ídolo e você começa o quê? A adorar a Satanás. Né? Isso está em 1 Coríntios, capítulo 10. Mostra isso para nós. 1 Coríntios 10, versículos 19 e 20. Paulo fala assim: que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Como eu falei, o objeto em si não tem valor. Mas o 20: antes digo que as coisas que a eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Está vendo? Então aqui, irmãos, quando você passa a pedir alguma coisa, criar esse ídolo, os demônios estão ali. Então aí, aparentemente, quem faz isso, pode até ter um certo progresso ali por um tempo, né? Mas depois, aquela pessoa vai ser destruída, né? Aquilo ali, porque a palavra fala que Satanás, né, vem só para roubar, matar e destruir. Não é verdade? E ele... Satanás, ele quer ser adorado também, né? Ali em Mateus, capítulo 4, quando o Senhor foi tentado, o que Satanás falou para o Senhor ali? Capítulo 4. A última tentação, versículo 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Está vendo? Ele quer ser adorado aqui também. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Amém? Com isso deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Está vendo? Aqui, o inimigo, ele quer ser o quê? Adorado. Né? Então hoje em dia, através desses ídolos, como havia naquela época. Mas graças ao Senhor que nós adoramos o Deus verdadeiro, né? Nós não temos ídolos na nossa vida, né? Nós só temos o Senhor, que é o único Deus que deve ser adorado por nós, é o Senhor Jesus. E nós também, irmãos, não podemos querer fazer o Senhor de nosso ídolo. Muitas vezes você quer exigir as coisas ao Senhor, né? Senhor, eu quero ficar rico. Senhor, eu quero tal coisa. Senhor, me dá tal coisa. Né? Quero ganhar muito dinheiro. Não é verdade? Então nós não podemos... também fazer isso, porque a palavra fala, né? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, as outras coisas, se nós buscarmos fazer a vontade do Senhor, o reino, as outras coisas não serão acrescentadas. Porque o quê? Deus dá essas coisas para quê? Para nós servirmos melhor ao Senhor, não é verdade? Então, Abraão, ele sempre foi abençoado, nós vimos ontem, porque ele creu no Senhor, né? E Abraão, ele não buscava nada para ele próprio. Quando o Senhor falava com ele, ele o quê? Ele cria. O Senhor falava: vai para cá, vai para lá, faz isso. E à medida que a fé dele foi crescendo, ele foi crendo e foi fazendo a vontade do Senhor. Né? Então, por isso que ele foi abençoado, irmãos. Ele não procurava interesse próprio, ele não queria ficar rico, ele não queria ambição, ele não queria posição. Ele queria fazer a vontade do Senhor. Né? Ele procurava fazer a vontade do Senhor. Lógico que a fé dele, nós vimos que ela foi... gradativamente aumentando, mas ele sempre estava fazendo a vontade do Senhor. Então ele foi abençoado porque ele tinha um coração puro, não é verdade? Ele não tinha apego às coisas materiais. Por isso que Deus prometeu tantas coisas para ele. Porque Deus viu que ele podia o quê? Ser útil, um servo útil a ele ali. Então, ele não tinha apego às coisas materiais. Tanto é que ele ainda não tinha nenhum filho, né? Deus já tinha prometido a descendência para ele. Ele ia ser pai de numerosas nações, tanto terreno como celestialmente, ele ainda não tinha filho, né? Aí uma única vez que ele fala, Senhor, mas eu não tenho um filho ainda, o Senhor não me deu, como que vai sair de mim? Essa vez que ele falou, mas ele não era uma pessoa que ficava ali pedindo, né, reclamando, murmurando, querendo as coisas. Né? Ele fazia a vontade do Senhor. Então, para finalizar, quero ler Salmo, capítulo 51, versículo 10. Fala assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito inabalável. Amém. Então, Abraão, nós vemos aqui, irmãos, que ele tinha esse coração puro. Né? E esse coração puro também nós devemos pedir ao Senhor. Porque para que Deus crie em nós. Porque nós, se for ver o coração do homem, como nós vimos, ele é corrupto. Né? Mas aqui, esse verbo criar, ele significa algo que é feito do novo. Né, que é feito por Deus. Então nós precisamos pedir ao Senhor que o Senhor nos dê esse coração. Né? Que o Senhor crie um coração puro em nós. Né? E essa pureza de coração não é só a respeito às coisas morais, a não ter ambição, não ter amargura, não ter ódio. Não é só isso. É ter um coração puro para nós servirmos somente ao Senhor. Né? Para nós não termos ambição de posição, de ficar rico, mas o que nós... Tenhamos só esse coração de servir o Senhor, um coração puro, né? E fala, renova dentro de mim um espírito inabalável, né? Porque naquela época, Abraão provavelmente, ele podia ver ao redor toda aquela situação que estava ali, e mesmo algumas pessoas prosperando ali, alguns que adoravam ídolos, deuses ali prosperando, né? Então às vezes hoje, irmãos, nós olhamos aí fora, nós vemos pessoas que às vezes prosperam, né? Nós vemos pessoas que às vezes não tinham nada em pouco tempo, conseguem, né, enriquecer. Né? Então, às vezes, nós questionamos no Senhor. Né? Fala, Senhor, por que que, né, às vezes tal pessoa está bem, está assim, eu tenho essa situação. Né? Jovens, às vezes, né, vê os amigos aí, às vezes conseguindo isso, conseguindo aquilo. Então, às vezes, a gente fica... Né? Isso pode o quê? Nos abalar o nosso espírito. Né? Por isso que ele fala, renova em mim um espírito inabalável. Né? Porque às vezes nós temos essa questão de nos abalar com a situação que nós vemos. Né? Então o Senhor tem que nos dar esse espírito inabalável. Né? Nós temos que saber que nós fomos chamados, estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. Né? E o Senhor tem o melhor para nós, irmãos. Porque a vontade do Senhor é melhor para o homem. Eles ali não faziam a vontade, por quê? Porque eles não entendiam a vontade do Senhor. Eles não buscavam o Senhor. Então, quando não busca, não conhece a vontade. Então, por isso que eles não faziam a vontade do Senhor. Né? Mas nós conhecemos a vontade do Senhor. Né? Então, nós precisamos o quê? Pedir esse espírito inabalável. Né? Saber que o Senhor nos chamou como Abraão, nos colocou no plano dele e nós queremos servir ao Senhor. Né? Ter esse espírito inabalável. Né? Não deixar... olhar, se influenciar pelas situações que estão ao nosso redor, como tinha naquela época e como hoje em dia também ocorre. Né? Amém. Jesus ao Senhor. Amém. O hino, cantar o semeador, eu queria cantar. S38? Amém.